This podcast is sponsored by Skylight Frame. Mother's Day is almost here. What are you getting her? Something that shows you care. Something that makes her feel loved. Something that won't stress you out. Something like the Skylight Frame. The Skylight Frame is the perfect gift. It's a touchscreen photo frame your whole family can upload photos to, from wherever they are in the world. It's a way to share with her all the moments that matter. It sets up in seconds. You can even make sure that it's already loaded with photos when your mom opens her Mother's Day gift. And her Skylight Frame can hold thousands of the treasured photos you share. It's an easy, heartfelt way for mom to stay connected with those who matter most. It really is the perfect gift. Now, as a special Mother's Day offer for our listeners, get 15% off your purchase of a Skylight Frame when you go to skylightframe.com/easy. That's SKYLIGHTFRAME.com/easy. Get 15% off your Mother's Day purchase now at skylightframe.com/easy.
Parto normal ou cesárea? Pode cama compartilhada?
Meu Deus, o que são picos de crescimento?
Puerpério, privação de sono, amamentação e tanta gente dando pitaco.
No pacote da maternidade tem muito amor, muitas perguntas e muitos, muitos desafios. Eu sou a Andressa Rosa e te convido para falar sobre tudo isso no Se Liga Mãe. Está no ar mais um episódio do Se Liga Mãe aqui na Jovem Pan. Que coisa boa ter você aqui comigo. Se você está me ouvindo pela primeira vez, eu sou Andressa Rosa, sou mãe da Malu. Meu Instagram é @seligamãe e a gente está aqui para conversar, desabafar, rir muito sobre esse universo maravilhoso que é a maternidade. E hoje eu não estou sozinha, vocês vão adorar a convidada que eu trouxe aqui, porque ela é muito especial, engraçadíssima, meu Deus do céu, é uma honra para mim trazer a Priscila aqui, a Mãe Sem Receita, @mãesemreceita. Pri, obrigada.
É um prazer,
ai, que querida, delícia.
É um prazer falar com todo mundo. Ai, gente, que emoção. E ela tá falando que eu sou engraçada, mas eu não fui sempre assim, não, viu?
Como a não?
Maternidade.
Você fica jogando a história que você é tímida?
Não, eu sou pouco, assim. Tem esse desprendimento. Engraçado que no meu convívio, eu não tenho desprendimento pra falar do que eu faço nas redes,
por exemplo.
É, mas a maternidade é uma segunda chance da gente resgatar a tal da criança interior,
e
né?
Se reencontrar, né?
E aí eu cheguei nesse ponto.
Coisa boa. Se você não segue a Priscila ainda, vocês precisam seguir, entendeu? É lição de casa, obrigatória, pra vocês acompanharem os telefones. Vocês têm que acompanhar os telefones, porque os telefones são maravilhosos. São papos de um minuto, que vocês têm que ouvir. Vocês têm que ouvir a Priscila. Os vídeos que ela coloca no IGTV, com as palestras que ela vai, que são presente pra gente. Então, às vezes, na maternidade é tão corrida, às vezes, né? A gente não consegue ir nas palestras que a gente queria, fazer os cursos que a gente deseja. E aí, ela vem, vai, faz e entrega pra gente, assim, de um jeito tão especial.
Ah, é um prazer, isso tem a ver
é
com propósito,
demais.
Né?
É propósito mesmo.
Da gente querer fazer com que outras pessoas tenham acesso a coisas boas para uma vida mais leve, com menos culpa e com mais acerto.
É isso aí. E falando de culpa, erro e acerto, o tema de hoje é maternidade e carreira. Vocês me pediram muito esse tema, porque eu sei que é uma noia nossa mesmo, né?
Vida difícil,
um bichinho,
né?
Que fica ali dentro da nossa cabeça. É uma eterna luta. Depois que a gente vira mãe, parece que vira… E até a gente vai conversar sobre isso, né? Até antes de ser mãe, a gente já se pega pensando nisso. Poxa, e se eu tiver um filho? Quando eu tiver um filho, o que vai ser?
Porque a gente faz parte de uma geração, mesmo que nós duas aqui, por exemplo, não tenhamos nascido na mesma década, eu entendo que as pessoas que são a partir da década de 70, talvez não posso falar de muito antes disso, 70, 80, 90, somos pessoas que entendemos que a gente tem que construir um caminho para se realizar também. E aí, quando chega a hora de pensar em filhos, a gente fala, como é que a gente vai conseguir conciliar?
É.
Não é fácil, né?
Não é fácil. Será que dá pra conciliar, Pri?
Uai, tem que, né? Estamos aqui,
não,
né? Conseguindo.
Ou existe um eterno, eu perco aqui pra ganhar ali.
Eu acho que…
Tenho que renunciar a isso pra ter isso. Será que realmente dá pra ter um equilíbrio? Porque eu juro, eu tive essa sensação quando eu voltei pro mercado de trabalho. Voltei há pouco tempo, voltei há 2 meses. Eu fiquei 10 meses com a Malu em casa. Uhum. E surtei. Falei, não, vou trabalhar. Eu descobri que eu não era essa mãe que eu tinha idealizando. Eu jurava que eu ia ficar com a Malu até ela fazer 2 anos.
É um choque de realidade.
É um choque
também,
de realidade.
Né?
A mãe que eu idealizei tinha que ficar com a Malu até uns 2 anos. Eu achava empolvoroso essa história de colocar bebezinho em escola, em creche. Julgava mesmo as mães. E aí, quando eu descobri que eu não era essa mãe, eu falei, ué. E agora? Como que a gente faz? Mas eu tive essa sensação. Quando eu voltei pro mercado de trabalho, eu senti que eu sempre precisava renunciar a alguma coisa. Se eu tinha que ficar, se eu tenho que ficar até mais tarde no trabalho, eu tô renunciando ficar um pouquinho com a Malu. E às vezes eu chego em casa e ela já tá dormindo. Se eu saio mais cedo do trabalho para conseguir ter um pouco mais de tempo com ela, eu tô renunciando aquele trabalho que talvez eu teria, aquele projeto que talvez seria meu, e não é porque eu não pude ficar naquela reunião que ia ficar até mais tarde. Então, eu sinto que eu tô sempre perdendo alguma coisa.
Olha, eu preciso dizer que não tem receita, né? É aquela história assim, o que a minha realidade é diferente da sua, às vezes ela pode ser muito semelhante, mas cada história é única. Então, eu entendo que para algumas mulheres, para minoria, não é tão difícil, porque elas têm, às vezes, a chance de ter conquistado coisas na carreira antes de terem filho, e aí elas vão ter que abrir mão de algumas coisas, mas talvez não percam tanto quanto as pessoas que ainda não chegaram no ponto que gostariam.
Mais recursos, mais privilégios.
Ou que chegaram, mas por causa da maternidade ficou inconciliável. Para a maior parte das pessoas, eu acho que é mais ou menos isso. Porque a gente também tem que considerar que algumas mulheres têm a chance de vivem uma maternidade que, ao contrário de você, como você disse, que o seu choque de realidade foi eu preciso voltar a trabalhar antes do tempo previsto. Algumas mulheres não têm mais vontade de voltar para o mercado depois de serem mães.
Existe
e tudo
também esse conflito.
Bem,
exatamente.
Se isso for possível, financeiramente falando, tudo bem. Mas como a gente está falando da questão das mulheres que voltaram para o mercado ou que continuaram no mercado e que só saíram por causa da licença, eu acho que para a maior parte de nós, sim, a gente está sempre perdendo alguma coisa.
Que coisa, né?
E eu tenho trabalhado muito isso na minha análise há muitos anos. Eu faço questão de falar que eu faço análise, porque eu acho que ainda existe um preconceito de algumas pessoas que falam: ah, essa coisa de psicólogo é pra doido. Não, gente, é pra viver uma vida mais leve.
Eu não consigo ficar sem terapia, não.
Pra você enxergar saídas pras dificuldades que fazem a gente, às vezes, sofrer diante de uma coisa que pode ser enxergada de um jeito diferente.
Exatamente.
E eu trabalhei muito isso, porque a minha maternidade, eu fiquei 6 anos casada antes de decidir ter filhos. E eu demorei muito, apesar do meu marido querer antes, porque eu tinha muitos sonhos profissionais. Eu falava, não posso ter filho antes de realizar aquilo que eu gostaria. Não, depois que eu conseguir fazer tal coisa, aí sim eu vou poder ter filhos. E o que eu descobri é que quando eu consegui, não chegava. E aí o desejo de ser mãe se tornou mais forte. E depois disso, eu entendi. Isso é uma coisa muito que era da minha cabeça. E eu acho que muitas mães entendem assim. Né? Hoje eu tô conseguindo olhar para isso de uma forma diferente. 10 anos depois de ser mãe. Talvez 1 ano e meio, 2 anos atrás. Mas depois que eu fui mãe, o que eu entendi? Ah, então eu não vou conseguir realizar aquilo que eu gostaria do jeito que eu sonhava. E tudo bem, eu coloquei isso na minha cabeça.
Você conseguiu ressignificar?
Consegui, mas eu não deixei de estar no mercado, porque para mim era muito importante ter uma produção, trabalhar e usar aquilo que eu tinha aprendido, tanto na faculdade quanto na
carreira. Mais do que o dinheiro, né? A gente tá falando de realização mesmo,
né? Eu senti essa necessidade. E tinha questão financeira, porque quando você tem filhos, você aumenta gastos e você, muitas vezes, contribui com a renda familiar. Isso é uma realidade para muitas mulheres. Claro. Tem mulheres que são chefes de família, aliás.
Exatamente.
Tem dados no IBGE com esses números. E não é pequeno o percentual de mulheres que são chefes de família.
Considerando que são 5 milhões de crianças que não são nem registradas pelos pais, né? Aqui no Brasil hoje.
Então.
Você imagina, somando esses 5 milhões de crianças, mais as famílias que, mesmo com as mulheres casadas, ainda são chefes. Porque também tem isso, né?
Isso, tem.
São 14 milhões de desempregados.
Então pensa, tem essas chefes de família, não tem nem a opção de falar, o que eu faço? Volta da
isso
marra,
aí,
assim.
Se vira, é isso
E aí,
mesmo.
Eu continuei trabalhando, mas chegou um momento que a maternidade também trouxe transformações no meu jeito de ser, que é o que eu disse a respeito daquela criança interior, né? Que eu... É, e eu estou usando esse termo, que é um termo que está sendo muito dito nas redes sociais. Uhum. Muitas mães já passaram a compreender o que, que é essa tal da criança interior.
É importantíssimo.
Que é essa criança que vive dentro de você e que você deixou ali calada, às vezes.
A análise transacional fala muito disso, né? Não sei se você já chegou a ter contado, Han, da criança adaptada, da criança ferida que está ali dentro, né, de você querendo. Às vezes a gente se comporta, tem alguns comportamentos que eu tenho, pelo menos, e que na hora me dá um tuinho, eu falo, ih, é minha criança que tá falando, não é adulta, não é a Andressa.
A minha criança era uma criança que sonhava muito, ela tinha muitos sonhos de realizar.
Ai, conta isso que eu vou me fingir de boba, vou fingir que eu não sei. Mas eu já ouvi você falando isso lá no seu Instagram. Conta um pouquinho mais as suas aspirações.
Eu tinha muitos sonhos. Eu era uma menina que trabalho na televisão, né? Sou jornalista. Não sei, a gente falou que eu tenho um blog no Estadão há 3 anos.
Não, menina. A gente já foi conversando direto. Não falei sua bio. A gente já foi... Conta um pouquinho pra gente.
Então, eu sou jornalista. Tenho quase 20 anos de carreira já. Sempre trabalhei em televisão. Aliás, fiquei um tempo como âncora de rádio. Uhum. Também já escrevi algumas coisas um tempo atrás, impresso, mas a minha carreira foi fundamentalmente.
Uhum. Fundamentalmente.
É, eu embolei aqui. Blá, blá, blá. Gente, tudo bem, né? Vamos lá. Ela foi praticamente toda na televisão.
Sim.
E aí, eu comecei como produtora na Globo Minas, porque eu sou de Belo Horizonte. Depois eu já estava migrando para reportagem. Depois eu fui para o Nordeste, fui apresentadora de um programa local e era repórter de rede da Globo. E aí, depois que os filhos vieram, já tinha chegado em São Paulo, eu meio que saí da rua e fui para a redação, virei editora e fui ficando na edição e deixando para lá. Mas a criança que eu fui era uma criança que via o Balão Mágico na televisão e depois via o Show da Xuxa e eu queria entrar naquela TV. Eu queria viver naquele universo, eu queria contar histórias, fazer coisas grandiosas. E durante muito tempo eu falei, isso daí não vai ser pra mim. Porque às vezes não é mesmo assim, sim, aquilo que a gente sonhou. Mas o que eu quero dizer é que apesar de eu ter pisado no freio da minha carreira por causa da maternidade durante muitos anos, aceitando que então eu não realizaria os sonhos profissionais que eu tinha, a maternidade também me trouxe uma revolução interna de que, gente, eu preciso correr atrás das coisas que me fazem feliz. Eu acho que é uma construção. Podem ter mães que estão nos ouvindo que falam, porque talvez elas não tenham chegado nesse ponto ainda. Uhum. Mas eu entendo, porque eu converso com muitas mães e por causa do blog e das redes sociais, que isso é uma realidade comum para muitas mulheres.
Sim, delas quererem, isso aconteceu então, comigo, eu tô super me identificando.
Delas quererem realizar aquilo que elas desejavam.
Uma urgência, uma angústia dentro do peito, que de repente aparece, né?
E aí você fala, meu Deus, como é que eu vou fazer?
Exato.
E aí... Quando a gente vê, igual você falou, não sei como é que você faz tudo isso, né? Como é que faz televisão, como é que cuida de 2 filhos, como é que tem blog, como é que faz redes sociais. Gente, também
e ainda é casada.
Mas alguma... No, certa... Assim, enquanto eu te escuto falar e ainda é casada, eu tô aqui
pensando. É porque a gente tá colocando a família, então, né, junto com o casamento. Mas existe o papel da amiga, da esposa, da companheira, da amante, que também entra nesse balaio. E você fica, meu Deus do céu.
Alguma coisa vai
não dá pra segurar esses
atendida.
Pratinhos, exatamente.
Alguma coisa deixa de ser atendida. Às vezes
isso que
é um
eu tô
momento...
falando, parece que eu tô perdendo alguma coisa. Quando eu consigo ficar no trabalho até mais tarde, cuidar da Malu e ainda pegar ela acordada, e o Maurício chega em casa, eu dou um frangalho pra ele, eu só quero dormir. Ou seja, alguma coisa eu perdi nessa história toda.
Mas assim,
não dá pra ter equilíbrio.
Eu já entendi, graças à análise, por isso eu acho fundamental assim, ter esse espaço, né, para falar, para pensar em saídas, assim, eu já não me culpo mais.
Uhum.
Eu me culpei durante muito tempo, no sentido de que, não tô dando conta, mas e aí, não sei o quê. Hoje eu sou aquela mãe que, se eu tô cansada, eu sou capaz de dizer, gente, hoje eu não tô dando conta.
Uhum.
Eu preciso descansar, a mamãe não dá conta, vocês vão ter que ajudar, vocês vão ter que fazer tal coisa. Ou, no trabalho é mais difícil, porque a gente tem que render, né? Então você tem que render, mas vai ter um dia que você tá mais triste... Uhum. Vai ter um dia que, por exemplo, se é um projeto pessoal que você está tentando conciliar além da sua carreira, né? Você vai falar, ai meu Deus, hoje não vou fazer do jeito que eu gostaria. E é assim, porque não tem como, a gente não consegue dar conta de tudo.
Mas será que, pensando, porque eu também, isso é bem comum com as mães que eu ouço, né? Que eu abri o Instagram pra pergunta e chegou muito disso pra mim. Será que no final das contas, ninguém tá dando conta de tudo? E alguém ensinou a gente tinha que dar conta de tudo, mas esse papo é uma furada? E ninguém tem que dar conta de tudo mesmo? E esse negócio de equilíbrio, que, ah, não, tem que fazer. Isso é uma furada? E a gente tá aqui penando pra uma coisa que não existe, que ninguém consegue fazer.
O que eu acho é que, às vezes, o dar conta de tudo é uma coisa que a gente idealiza.
É, uma idealização.
Como é que a gente idealiza o dar conta de tudo? Eu já entendi que você pode fazer muitas coisas sem necessariamente fazer todas perfeitamente. Ou sem estar sempre uma pluma, assim, super livre, leve, solta, porque não... Vai ser pesado, mas você pode ser capaz de conciliar muitas coisas. Mas vai ser pesado, vai ser difícil. E às vezes você é capaz de conciliar no sentido de que você está fazendo muitas coisas e atuando em várias frentes, além da mãe, além da mulher, da dona de casa, da que trabalha fora e da que está tentando construir um espaço para fazer um artesanato, um projeto pessoal, seja nas redes sociais, sei lá, alguma coisa que tenha a ver com o seu propósito ou com aquilo que mexe o seu coração. Você faz porque você fala, eu preciso ser capaz de dar conta. Só que quando você idealiza, você se culpa, fica tudo muito pesado, no sentido de que não é só o cansaço físico, é o cansaço de eu não tô dando conta, eu não tô conseguindo, tá difícil. Mas vai ser assim.
É.
Então, eu acho que esse jeito idealizado de que dar conta de tudo e é linda, perfeita, com a vida leve, realizada, feliz e boa mãe, isso daí realmente não existe.
Não existe pra ninguém,
porque,
né?
De vez em quando, você pode ser uma boa mãe, como eu me considero, certamente você também se considera. Sim. Mas tem horas que eu falho, e tudo bem você falhar.
Uhum.
Eu sou uma profissional que tô lá trabalhando, dou plantões, tô na televisão, trabalho como editora, não sei o quê. Tem dias que eu chego e falo, meu Deus do céu, será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Será? O que, que eu faço agora? Ai, meu Deus, será que não dá pra fazer?
E tá tudo bem, né?
E tudo bem você compreender que vai ter dias assim. Então, eu acho que o problema é que a gente idealiza, e eu acho que as redes sociais fazem um mal, porque a gente olha para a vida dos outros, idealizando que os outros sejam capazes de fazer bem e perfeitamente, com leveza e com aquilo que eles fazem.
É sempre a minha vida que tá ruim. Quando eu olho no Instagram, eu fiz uma limpa esses dias no meu Instagram.
No feed, de quem que você segue?
Gente do céu, porque eu tava vendo que aquilo realmente tava sendo tóxico pra mim. E eu entendo que essa é uma responsabilidade minha. Eu não posso colocar a responsabilidade em você, Priscila, de produzir o conteúdo que não vai me deixar mal. Eu não posso te cobrar disso.
Verdade.
Você tem que ser responsável o suficiente para produzir um conteúdo bacana. Mas não ser responsável pela forma como eu vou receber.
Com o impacto que ele causa na vida.
Exatamente.
De quem
é impossível você ter esse controle. Senão você não produz conteúdo. Se você ficar pensando na forma que cada um dos seus quase 12 mil seguidores vão receber essa história, não vai dar certo. Agora, a responsabilidade minha como sua seguidora é de falar: cara, isso tá meio tóxico para mim, isso não tá me fazendo bem. E eu fiz isso com um monte de blogueira que são muito mais ricas do que eu e tem muito mais recurso e muito mais rede de apoio.
Tem uma vida mais fácil.
Uma
também.
Vida mais fácil e que é aquela é a maternidade real delas e que tá tudo bem. Não existe isso. Ah, não, ela tem uma maternidade fantasiada e a minha que é real. Não tem essa receita de bolo, esse certo e errado, como você disse. Mas é meu papel de falar, cara, isso tá me fazendo mal, porque eu não consigo acordar, me maquiar e fazer babyliss todo dia igual essa blogueira loira. Platinada, linda, maravilhosa, rica que tá aí. Que tem três
perfeito.
Babás pra filha
assim,
dela.
Que ainda vai pra cê, praia. Você
tá entendendo? Que nem usou cinta, entendeu? Já fez a lipo com 4 meses de gestação, com 4 meses depois que pariu. Então, é inviável pra minha realidade aquilo. É. Tava me fazendo mal.
Eu
faz muito
já
mal.
Já passei por isso. Deixei de seguir. Na verdade, hoje, uma das coisas que eu não consigo fazer é acompanhar pessoas que antes eu gostava de acompanhar. Eu não consigo. Porque eu entendo que a interação com as pessoas que estão comigo é uma coisa que me ajuda a produzir um conteúdo mais perto daquele que eu quero.
Com certeza.
Então, eu me dedico a interagir e a ler comentários, porque eu acho que isso tem muito valor. Então, eu não consigo acompanhar outras pessoas, mas eu já estive nesse ponto de essas pessoas aqui eu não vou seguir.
Não faz sentido.
Porque eu percebi que estava me fazendo mal. Porque eu falei, gente, a minha vida não é assim, é tudo tão difícil. Acordar cedo e trabalhar, voltar, conseguir dar conta do blog quando as crianças estão na escola e ser a mãe que eu quero ser e ter energia pra estar com eles. Que eu tô seguindo essas pessoas que têm um padrão muito diferente.
Muito diferente.
E eu sei que eu tenho um padrão muito diferente de muitas pessoas que estão comigo.
A gente tem os nossos privilégios também,
mas,
né?
Mas eu tenho uma responsabilidade de que, apesar de eu estar falando de um lugar, eu tenho esse... essa preocupação em como é que a gente coloca isso. Então, nós estamos aqui falando de maternidade e carreira. Tem gente que está enfrentando dificuldades muito maiores do que as nossas.
Com
tem
certeza.
Gente que está com a vida muito mais fácil. Uhum. A gente precisa considerar isso, porque a gente tem essa responsabilidade. Mas tem gente que não pensa nisso.
É.
Então, assim, você está vivendo uma vida de conciliar a sua maternidade, a sua vida pessoal, a sua vida conjugal ou do seu relacionamento, que pode ser um namoro, sei lá. Tem muitas mães aí solo que hoje têm relacionamentos.
Sim.
E é um tempo que você se dedica para, de repente, fazer alguma coisa que mexa com o seu coração. Olhar para pessoas que fazem isso e que aparentam dar conta de tudo perfeitamente, que estão sempre lindas, perfeitas, pode fazer mal. E se isso te faz mal, deixe de seguir. Porque a gente já tem muitas outras dificuldades para administrar.
Exatamente, para lidar com essa culpa que você não precisava, né?
Para lidar com esses padrões que aparecem idealizados. Olha, eu estava ouvindo uma palestra da Vera Iaconelli, que é psicanalista. Ela tem uma coluna na Folha de São Paulo. E ela disse assim, o que, que as redes sociais hoje... Você fica vendo, assim, por exemplo, pratos incríveis, de restaurantes incríveis. Você olha para aquilo, você fica tão... Você idealiza aquilo de um jeito, como se aquilo fosse, de fato, o que interessa na vida, que você não consegue dar valor pro seu pãozinho francês.
É isso.
Você fala, eu tô comendo pão, mas tem alguém comendo croissant. Meu Deus, agora eu tô comendo esse macarrão aqui, mas tem alguém comendo um japonês ou salada, não sei o quê.
De repente, a vida perde o significado, né?
Eu entendo que nem todo mundo chegou nesse ponto de ser capaz de seguir. Porque também tem um negócio que é assim, ó. Ah, mas aí eu não vou ficar sabendo. Vai que ela que acontece alguma coisa maravilhosa,
né?
Na
TV. Fear of missing out. Ou seja, você não quer ficar de fora.
Você tá perdendo tempo. Então, assim, uma das coisas pra esse nosso...
E não tá, né? Não tá perdendo nada. Se você deixar de seguir aquela blogueira, tá tudo bem com a sua vida. Não vai parar. Você não tá perdendo nada não seguindo ela, né?
Eu posso dizer isso. Porque algumas pessoas que eu deixei... Perdão, gente, eu tô com uma faringite aqui desse tempo maluco.
Não tem problema nenhum. São Paulo é uma coisa doida mesmo.
É, olha... E eu percebi que pra mim só fez bem.
É,
não
pra mim também.
Olhando para aquelas pessoas que estão em lugares que eu gostaria, não só profissionalmente, mas assim, não aquilo que elas fazem profissionalmente, mas conseguirem realizar-se profissionalmente como gostariam e terem tempo para fazerem as outras coisas. De um jeito que parece muito fácil. Pra mim não é fácil, pra mim é difícil. Eu faço
é um desafio
é constante.
É.
Mas é muito difícil conciliar a carreira com todo o resto. Então, pra mim tem feito bem.
Apliquem um follow terapêutico, né? A gente chama de um follow terapêutico. Porque isso vai fazer muita, muita diferença, eu tenho certeza, né?
E a gente fala sobre isso porque a gente sabe que a nossa sociedade hoje consome. As pessoas estão nas redes, elas não estão lendo informações. Elas estão no Instagram. Outro dia eu estava conversando com uma repórter da TV Globo. Daí a gente estava na fila do bandejão. Ela é mãe também. Entrou mensagem, eu fui espiar, ela falou, você e o Instagram, né? Minha filha, o que que é isso, esse negócio desse Instagram? Eu entro no Instagram, acordo, desligo o despertador, já vou olhar o Instagram. Isso é um problema. É. Então, quer dizer, a gente tá nas redes sociais gastando muito tempo. Se a gente não for capaz de filtrar, a gente não faz bem nem o que a gente faz.
Exatamente.
Porque a gente tá sempre se comparando e falando, a vida é péssima. Eu não trabalho com o que eu quero, minha carreira é muito difícil. Amigas, estamos juntas.
É, tá sendo um desafio pra todo mundo,
pra
né?
É difícil pra quase todo mundo.
Pri,
né?
E você lembra do seu primeiro dia de trabalho, depois da maternidade?
Lembro.
Como que foi?
Chorei.
Nossa.
Eu lembro até hoje. E quando eu olho para as pessoas que estão voltando felizes, assim, tipo, ah, voltei. Eu falo, nó, para mim foi tão diferente. Porque eu não queria ter voltado quando eu voltei.
É, né?
Mas como eu mudei para São Paulo, alguns anos antes de ser mãe, e eu passei por um período de recolocação profissional, que foi um desemprego, e aquilo naquele momento foi muito pesado para mim, porque eu me constituí como pessoa, né, assim, que se reconhecia, eu era a Priscila que eu aprendi a ser, tinha muito a ver com a Priscila que produzia profissionalmente. Isso tem a ver com a minha relação com os meus pais, que eles são ex-atletas e trabalharam com esporte muito tempo, e eles conheciam, trabalharam nas escolas que eu estudei, na escola onde eu estudei, e eles eram muito conhecidos. Então, todo mundo me conhecia como a Priscila, filha do Marcão, a Priscila, filha da Paula.
Uhum.
E quando eu passei a trabalhar, já com 18 anos, comecei a dar aula de inglês, depois que eu fiz o intercâmbio, eu deixei de ser a filha da e a filha do. Eu passei a ser
uma pessoa. Uhum.
Então, eu não tinha me dado conta, só fui descobrir isso anos depois em análise, que o trabalho na minha vida, o trabalho profissional, a carreira remunerada, tinha a ver com a minha constituição de quem eu me reconhecia. Eu me via como alguém que trabalhava.
Você não era mais do que aquilo.
Eu era, mas aquilo tinha um peso muito grande.
Aham, entendi.
E eu, quando deixei de trabalhar na vinda para São Paulo, e aí foi mais difícil do que eu imaginava a recolocação, eu não me reconhecia. Eu não via valor. E eu tenho mães que me escrevem e que dizem assim, eu voltei da maternidade e fui demitida depois de 6 meses. E agora minha bebê tá com 9 meses e eu não sei o que fazer. Eu falei, vai passar. É difícil, mas o que você está fazendo, cuidando dos filhos, é um trabalho.
Uhum.
Eu não enxergava
isso
que tem
eu um valor, fazia, né? Mas ninguém vê.
Porque eu não conseguia enxergar o trabalho doméstico, o trabalho da maternidade. Não tinha filhos, mas eu falava, como pode essa pessoa não querer trabalhar fora?
Uhum.
Depois que eu vivi o desemprego e que eu entendi por que o trabalho remunerado fora de casa tinha tanto valor para mim, eu falei, ah! Era como se eu tivesse desativado uma chavinha ali e falado, ah, o trabalho é importante para mim, mas ele não determina quem eu sou.
Exatamente.
Não é o trabalho que vai fazer de mim uma pessoa com os valores que eu tenho. Então, eu hoje, depois de muito tempo, né, a partir do momento em que eu entendi isso, o trabalho passou a ter outro valor para mim. Então, ele tem o valor de me permitir ter uma autonomia financeira, contribuir em casa e produzir. Mas eu seria capaz, se eu não precisasse desse dinheiro nesse momento, fazer outras coisas. E abrir mão de um trabalho remunerado. Então, eu tô dizendo
isso... Porque você é mais do que isso,
porque,
né?
Eu já tinha descoberto isso, uhum, quando eu virei mãe. E quando eu voltei da licença maternidade, eu voltei porque eu tinha medo de precisar do dinheiro e de não conseguir um trabalho remunerado rapidamente. Eu voltei sem querer.
Entendi.
Então foi muito difícil. Então eu me lembro que na hora que eu pisei, as pessoas, ah, você voltou, eu chorava a cada abraço. Porque eu queria estar com o meu bebê,
uhum,
eu não queria estar trabalhando naquela televisão naquele momento.
Sim, sim.
E eu me adaptei, me acostumei a não estar com meu bebê. Eu voltei com 5 meses e meio. Porque eu tive, naquela época, 4 meses. E depois, como eu amamentava, eles me deram 15 dias de licença amamentação, 4 meses e meio. E eu tinha mais um de férias.
Uhum.
Então, voltei com 5 meses e meio. Mas eu gostaria de ter ficado mais. E eu fui me adaptando, que é um pouco o que acontece com filhos que vão para a escolinha, por exemplo.
Uhum.
Quando a gente, nós como mães, a gente entende que aquilo é importante, você vai se acostumando com aquilo. Você vai cortando aquele cordão umbilical e sendo capaz de fazer a transição saudável para aquele novo momento, né? Então, você precisa voltar, pode ser sofrido no começo, Mas se aquilo é importante, você tem que ser capaz de construir um caminho para voltar sã.
Exatamente.
Deixar o seu filho são. Porque às vezes a criança vai chorar de saudade. Daqui a pouco, quando ela entra na escola, muitas pedagogas, coordenadores e professores falam: chorou até você sair.
Uhum.
Daqui a pouco virou as costas. Tem algumas, virou as costas e já estava bem. Tem
criança. A Malu foi essa criança, como eu chorava, porque eu não entendia que ela tava muito melhor do que eu. Parecia que ela tava falando pra mim: vai, mãe, tá tudo bem.
Olha.
Sabe? Ela não chorou desde o primeiro dia, porque eu levei antes de fechar a escolinha dela, eu levei ela pra conhecer, né? Pra saber se ela ia gostar. É mais um dos meus privilégios, né? E aí, quando ela chegou lá, ela adorou. Aí eu entendi que ela era aquela escola mesmo, fechei. No dia seguinte, a gente começou a fazer a adaptação escolar dela. E desde o primeiro dia, ela fez assim pra mim, tchauzinho.
Tchau, tava pronta.
Tchau. E eu em frangalhos, destruída, sabe?
Você se mantém forte, não, ali, tipo, segura as pontas.
Na frente dela, é óbvio que eu não chorei. Não, filha, vai ser ótimo pra você, tá tudo bem, vamos lá, tá tudo certo. E fui embora rapidinho. Mas quando eu cheguei no trabalho… Não foi nem no primeiro dia, acho que foi na primeira semana. Nos primeiros 15 dias, eu ia a cada meia hora pro banheiro chorar. E eu… Era engraçado que eu continuava levando a vida como se ela ainda estivesse ali. Então, eu tinha uma hora… Eu tenho uma hora de almoço, mas eu comi em 5 minutos. Correndo, eu não consigo comer mais devagar. Porque tem esse negócio, né, dela ainda tá ali dentro de mim, com o cordão. Depois de 2 meses, ainda as pessoas olham pra mim e falam: Andressa, calma, come com calma. E eu, comendo, e quero produzir tudo muito rápido. Porque ainda existe essa angústia de, tipo, é exatamente o que você falou. Eu me acostumei a ficar sem ela. Mas não é que é legal, não é gostoso, não é bacana. Eu ainda… essa pergunta passou pela minha cabeça já, né? Será que eu tô fazendo certo? Será que eu tenho mesmo que trabalhar? Porque eu tenho esse privilégio de não precisar financeiramente trabalhar, né? Eu tô trabalhando pra minha produção, pro meu sucesso profissional, tão somente. E eu fiquei me perguntando, e será que eu tenho que voltar a trabalhar
eu
mesmo?
Eu acho que quando a gente não consegue ver sentido… Você não precisa?
Exatamente, exatamente. Essa
talvez
pergunta
você…
cessou.
É.
Eu fiquei firme e falei: não, realmente eu quero. Tá tudo bem com a gente. Ela tá bem, tá se desenvolvendo bem. Não precisa tanto de mim quanto eu achava, né? Ela não é uma criança que tem essa dependência de mim. Agora tá tudo certo. Então, ok, essa pergunta cessou. Mas tem muita mãe que ainda… Que essa pergunta fica… pairando na cabeça dela. Puta, o que eu tô fazendo aqui? E não se encontra no trabalho.
Eu acho que cada uma de nós tem que resolver diante da sua própria realidade, das suas dificuldades.
Exatamente.
Eu, por exemplo, estou num momento em que eu não faço, neste momento, profissionalmente, aquilo que eu gostaria de fazer.
Uhum.
Mas eu já me permitir dar-me um tempo fora do mercado para plantar as sementes em coisas que eu gostaria de fazer e ainda não aconteceu. E eu não podia mais esperar,
uhum.
Porque eu preciso ter uma renda.
Sim.
Porque eu quero manter os meus filhos nas escolas onde eles estão, porque a gente já, né? E eu acho que assim, a gente vai entendendo que a gente pode se readequar. Entender
com
que
certeza.
Você não precisa de algumas coisas. É. Mas se… Outras, apesar dos cortes, outras coisas ainda são muito importantes para você e você precisa ter uma renda, você vai ter que conciliar a maternidade e a carreira, que às vezes não será como você gostaria, mas e o trabalho remunerado fora de casa. Então, eu, nesse momento, não faço o que eu gostaria, mas eu não posso, não é viável e nem é inteligente chutar o balde.
Porque, essa conta que a mãe tem que fazer, né?
Porque eu preciso contribuir em casa também.
Uhum.
Então, assim, será que eu preciso? Eu não posso fazer essa pergunta.
Uhum.
Como é que eu tô lidando com isso? Eu tô lá na minha análise, trabalhando as minhas frustrações para ser capaz de olhar para isso de um outro jeito.
Que é
uma construção,
também,
é um caminho. Eu não tô deixando de plantar as coisas que eu gostaria, mas enquanto isso… Essa hortinha não floresce, você tem que ser capaz. Então, eu acho que nós temos que encontrar formas muito únicas, assim, de como a gente encara cada coisa. Eu acho importante falar sobre isso para que outras mães entendam que não estão sozinhas sentindo as dores que elas sentem.
E que não existe só dois caminhos, né? É. Ou você fica em casa, ou você sai para trabalhar. Não existem só dois caminhos. A gente tá explorando aqui um monte de perguntas para essas mães se fazerem mesmo, né? Para entrar naquele pensamento, aquele fluxo de pensamento mesmo. Do tipo, eu preciso fazer um checklist aqui. É viável para mim ficar fora? Esse trabalho faz sentido para mim? Eu quero fazer uma transição de carreira?
Não faz sentido ainda, mas por enquanto eu preciso dele.
Exatamente.
Então como é que eu vou conciliar com aquilo
como
que eu gostaria?
Como que eu vou ressignificar essa parte da minha história agora, né? Como é que eu vou plantar as minhas sementinhas para lá na frente
não
eu conseguir ter bons
é
frutos?
Fácil, eu digo,
um desafio.
Não é fácil, mas outro dia eu ouvi da minha psicanalista: você está fazendo uma ginástica, né? Falei, ah! Aí outro dia o meu filho, acho que foi ontem até, eu falei, filho, eu tô cansada. Ele, mãe, eu tô mais cansado. Quantas horas você correu? Eu tive treino da Olimpíada da escola e eu ainda tinha feito esporte de manhã. Eu falei, amor, não é só a corrida e o corpo trabalhando o esporte que cansa. Mas a mamãe não vai competir com você, filho. Faz sentido.
Não faz sentido.
A mamãe vai competir com você, entendeu? É. Então, assim, eu estou cansada e essa é a minha verdade.
Uhum.
Então, assim, a gente cansa tentando encontrar saída. Mas se você não faz isso, ou você vai se acomodar, entendendo que você não tem a vida que você gostaria, você não faz o que você gostaria na carreira, e tudo bem, tem gente que aceita.
Uhum.
Eu sou uma pessoa inquieta. Eu sou inquieta, minha alma é inquieta. Eu já estive pacata lá, lembra que eu disse que durante muitos anos eu pensei, então tudo bem. Eu fui essa meio Hakuna Matata, até falei isso, assim, tudo bem, tô aqui com o Minervinho, o leãozinho, nesse reino encantado. Chegou uma hora que a minha natureza…
A realidade explodiu na sua cara.
Eu falei, meu Deus, mas não pode ser assim, eu não dou conta. Então, eu fiquei um tempo Hakuna Matata, mas eu saí desse modo, entendeu? Então, agora eu tô nessa coisa de… tô na luta. Mas eu entendo que a gente tem momentos diferentes aqui.
É que você sabe que você tava falando da comparação com seu filho, né? Que para ele é difícil entender que a gente tem a carga mental também, né? Já foi mostrado em vários estudos que as mulheres têm o dobro de chance de desenvolver, inclusive, burnout.
Aquela síndrome do estresse, assim,
exatamente,
de você.
Da exaustão no trabalho. Por causa da carga mental. Você tá no trabalho, mas você tá pensando na sua casa. Você tá pensando… eu ainda… A Malu tem um ano, né? Então, eu ainda tô pensando que a fralda dela só vai durar mais um dia. Que eu preciso comprar mais fralda. E que o leite dela tá acabando, eu preciso comprar o leite. Que eu preciso passar no mercado. Que não sei o quê, não sei o quê. Mesmo que isso seja… bem resolvido na minha casa, isso não é uma realidade para as mulheres. A carga mental é da mulher. Então a mulher não tem que conciliar só a carreira com a maternidade. Ela tem que conciliar a casa também.
Você está falando da fralda? Eu tô aqui pensando, meu Deus, meu chefe me mudou de horário nas próximas 2 semanas. E o horário que eu vou estar na televisão é o horário, uma parte do horário é o horário em que eu pegava as crianças na escola. Quem vai? Então eu tô
como que você vai
trabalhando,
resolver isso?
Cuidando de outras coisas e pensando, como é que eu vou resolver isso se eu 2 dias na semana dou carona e outros 3 ela tem carona? Quem que vai buscar? Quem que vai? Você tem que fazer uma operação para dar soluções para coisas. Que
não
é tudo…
para, a cabeça não para. É. Quando eu deito a cabeça no travesseiro, eu fico… Meu Deus do céu, daqui a pouco vai começar tudo de novo. Por causa da carga mental, né? Ou então o dia nem acabou e você já tá pensando no jantar do dia seguinte. De depois de amanhã e de não sei o quê. Ou então você fala, não quero fazer nada. Vou pedir uma pizza, porque não dá mais. Não dá mais. Eu cheguei no meu limite. Ninguém vai comer nessa casa hoje.
É muito louco a gente pensar que a gente vive assim. E vira uma contradição do tipo, meu Deus do céu, quem escuta e fala assim, eu não vou querer ser mãe, porque tem mulheres que não querem essa realidade.
Exatamente.
Mas eu acho que para nós que decidimos, ou para nós que eu planejei,
você também. Sim.
Tem mulheres que não planejaram, mas desejaram. Tipo, não, engravidou, mas tudo bem, quero esse filho. E outras que não planejaram, não desejaram, mas tiveram e são mães. E agora? Talvez
presente,
elas estejam nos escutando.
Exatamente.
Assim, eu entendo e vou falar para essas mulheres que foram também transformadas pelo amor que é essa experiência de ser mãe. Como é que a gente dá conta? A gente dá conta porque a gente ama, entendeu? E aí, assim, A gente tem que buscar saídas, obviamente, para ter sanidade mental. E por isso eu acho muito importante construir ou ter esse espaço, né? De você ser capaz de ter um espaço, você com a sua terapeuta, eu com a minha psicanalista. Tem muitas mulheres que às vezes não têm condições de pagar, mas tem muitas profissionais que estão dispostas a fazer por trocas. Uhum. A minha mãe é psicanalista, ela atendeu pacientes uma época que a pessoa fazia massa em casa, ela ganhava o pagamento da sessão em massas caseiras.
Que coisa, olha só, então, tem assim, muita gente fazendo
isso. Isso faz parte do propósito do trabalho de muitos psicólogos. Então, assim, é possível você buscar um espaço, mesmo se você não tiver dinheiro para pagar, para você, como é que você vai pagar isso, né? Com o seu trabalho, com a sua mão de obra de artesanato, como é que vai ser? Porque é muito importante que a gente tenha um espaço para construir esse caminho único para cada uma de nós.
Porque senão não dá mesmo.
Não, a gente pira.
A gente pira, exatamente. Tem muita mulher que tá pirada aí, surtada. Eu acredito 100% nisso. Eu recebi, Pri, várias perguntas aqui. Eu vou ler um pouquinho sobre você, porque foi tudo direcionado para você. Que bom.
Que chique.
Porque você vai ser guru, conselheira agora.
Ai, gente, eu tenho muito cuidado com esse lugar, assim, porque...
Eu sei, eu também tenho.
Eu não sou especialista, eu faço a análise,
pois
mas eu não sei.
Não, a gente tá aqui conversando como amiga mesmo. E eu faço questão de falar assim, eu não sou especialista, tô falando como amiga mesmo.
Eu entendo
esse papo
que
aqui é
experiências têm valor.
Tem.
Né? Histórias têm valor, eu entendo.
Vamos ver
isso.
Se a gente consegue dar uma luz pra essas meninas. Uma delas mandou assim, é textão, viu? São muitas dúvidas. Voltei a trabalhar quando meu bebê completou 7 semanas. Ela mora nos Estados Unidos.
A licença maternidade
uma em porcaria.
Muitos países desenvolvidos é uma
Exatamente.
Coisa de louco.
7 semanas, imagina. É. Não tinha nem 2 meses. Foi a pior sensação da minha vida, porque aqui nos Estados Unidos a gente não recebe durante a licença maternidade. Eu não tinha férias suficientes para ficar 12 semanas em casa.
3 meses.
Eu me adaptei até que rápido essa nova rotina, porém eu sempre sinto que tá faltando alguma coisa que a gente tava falando, né? Tô sempre perdendo. Eu não acho que tenho tempo suficiente para ficar com ele, tô sempre tão cansada. Quando chego em casa ainda tenho que fazer jantar, ou seja, não tenho tempo nenhum para sentar e dar o carinho e atenção que eu gostaria. Minha maior frustração é saber que eu não estou dando o amor e carinho que ele merece e sinto que não estou sendo suficiente. Para piorar a situação, eu decidi voltar a fazer faculdade, mulher. Decidi voltar a fazer faculdade para poder dar um futuro melhor para ele. A gente entende, né? Então, todo pouco tempo que eu tinha com ele diminuiu ainda mais, porque agora eu preciso, além de trabalhar, cozinhar, limpar a casa, me dedicar aos estudos. Me sinto um lixo todos os dias por não ser a mãe que eu queria ser, a mãe idealizada, e não ter um tempo pro meu filho.
Olha.
Vai dar uma luz.
Que difícil.
Difícil, né? Você tem que fazer escolhas, não estão ao alcance das suas mãos. Ela não pode parar de trabalhar, não é viável para ela. E aí ela fica nessa guerra dentro dela, que eu imagino que muitas mães passam. De tipo, mas então não tô sendo suficiente, por que eu tive essa criança?
Ouvindo o que que eu penso, assim, de coisas que eu já me coloquei na análise. Muitas vezes falando, mas eu não tô dando conta. Mas essa é você nesse momento. E se a gente se convence aí, cada uma... de que a gente tá fazendo o nosso melhor. Por exemplo, ela se meteu numa faculdade.
É.
Para além de tudo que ela já tem que fazer. Por que que ela tá fazendo isso? Mais um esforço. Porque ela tá enxergando uma necessidade de ali na frente poder oferecer algo mais.
E um potencial que ela tem, né? Isso é incrível. E ela tá vendo como algo pesado, como algo ruim.
Porque tá difícil.
É.
Então, assim, tá pesado porque tá difícil, mas se você enxerga que isso é importante,
que existe
então,
um propósito,
tem valor na sua decisão. Agora, tem também uma coisa que, assim, às vezes a gente acha que uma coisa é mais importante do que realmente é.
É.
Então, por exemplo, eu gostaria de estar estudando, desde março, psicanálise.
Uhum.
Porque isso é uma coisa que eu quero estudar há muito tempo. E eu ainda não consegui viabilizar isso. Sofri porque eu queria ter me matriculado, mas não foi possível. Então, assim, eu falei, gente, não foi possível. Para que que eu vou ficar sofrendo aqui com isso, já que não foi possível? Ela tá matriculada numa universidade. Ela não tá tendo tempo pro filho, mas ela considerou que aquilo naquele momento era importante. Então, isso é importante. É você ter um olhar tentando aliviar um pouco a realidade que você vive.
E tirar um pouquinho também, eu imagino, ser um pouco mais racional, né? Tirar um pouco o coração para conseguir sair do problema. Porque quando a gente fica ali, distanciamento, é conseguir difícil. Enxergar pro copo e não ficar lá dentro do copo afogada, né?
É muito difícil.
Esse eu acho que é o principal desafio que a gente tem para fazer. Porque é exatamente esse o seu ponto de que talvez se ela quer tanto estar com o filho dela, por que a faculdade não pode esperar 1 ou 2 anos?
É.
Não é?
Por exemplo.
Por exemplo, um caminho, né?
Por
a gente
exemplo.
Aqui palpitando, dando palpite na vida dela.
Não,
porque só ela tem a resposta. Mas se é tão importante pra ela, porque o filho dela tem um ano e pouquinho, mais ou menos. Acho que fez 2 agora. Se ela quer tanto, se ela se considera tão importante, se ela não consegue superar essa saudade, essa falta do filho dela, por que a faculdade agora é tão importante?
A gente tem que se perguntar.
Tem que se perguntar.
Isso.
Pode ser que ela chegue na conclusão de, tipo, não é realmente importante. Então abraça aí, filha.
Sabe?
Abraça e enxerga esse propósito.
Eu tô lembrando, porque ela mora nos Estados Unidos, de uma mulher que ela é cômica. Tem muito tempo que eu não vejo. Ela chama Christina Kuzmic. Kuzmic. E ela faz vídeos no YouTube, no Facebook. E ela cresceu muito, porque ela é mãe de 3. Ela foi mãe de 2, se separou, viveu sozinha, encontrou esse amor. Casou de novo, teve outro filho. E ela fez um vídeo uma vez que eu achei maravilhoso, que ela falou assim: hoje eu vou fazer um vídeo mostrando como é que a gente arruma a casa. Porque nos Estados Unidos, na Europa, as mulheres não têm essa ajuda que nós no Brasil temos. Seja com uma faxineira,
sim,
seja eventual, né? Não tem como pagar, é muito caro. Se você pode pagar, você tá num padrão de vida muito bom.
Você nem tá se preocupando mais com isso, é.
Então, assim, o que que acontece? Ela pegou os lençóis todos bagunçados, tudo assim da cama, abriu o armário, enfiou, puxou lá dentro. É assim que eu arrumo, fechou o armário, não vê. Então, às vezes, brasileiras que têm esse padrão de arrumação do Brasil, passar roupa. Gente, americano passa roupa. Então, às vezes, se ela considera que a faculdade dela, nesse momento, é uma coisa muito importante, como é que ela vai liberar algum tempo para estar com os filhos? Ou o filho? Deixa de fazer algumas coisas na casa. Por exemplo.
Por exemplo.
Então, eu era uma pessoa muito, assim, me incomodava muito ver bagunça. Outro dia, meu pai chegou em casa e falou: nossa, olha isso daqui. Eu falei: pai, você quer que eu continue casada? Ou você quer que eu...
Ou você quer uma casa limpa.
Entendeu? Porque assim... falei, o que você
não
quer?
Não dá, não
pra,
dá pra
continuar
fazer
casada,
tudo.
Eu não posso olhar mais pra isso.
Exatamente.
Entendeu? Então, assim, como
escolhas.
É que a gente mantém a sanidade diante das nossas realidades.
Escolha as suas batalhas, né? Não dá pra você lutar todas as guerras possíveis.
E aquela história que eu tava pensando depois de ver um vídeo do Cortella, Mário Sérgio Cortella, das vaquinhas.
Da vaca.
A vaca não dá leite, é você que tira, ou seja, não é fácil. Tem vaca leiteira, então tem gente que tem vida muito fácil. Tem gente que tá com a vida mais difícil, vaca magrinha, né? Mas assim... A vida dela tá difícil nesse momento, mas como é que, apesar da dificuldade, ela pode se aliviar se a faculdade é muito importante, né? E
exatamente.
Se ela quer ter tempo pro filho. Fecha os olhos pra bagunça da casa, por exemplo. Então, assim, é como a gente é capaz de ressignificar ou de dar valor. Essas semanas eu passei nesse frio sem fazer ginástica. Eu falei, meu Deus do céu, não vai dar tempo que eu vou fazer. Aí eu falei, Priscila. Aí dá conta de fazer tudo.
Tem jeito.
Poderia ir pra ginástica, mas você tá querendo fazer esses vídeos aqui pro seu blog? Então você vai ficar mole. Vai, uns dias.
Não vai dar. Não vai dar pra ser sarada e produzir conteúdo essa semana, tá bom? Tá tudo bem, ok.
A gente tem que fazer escolhas.
Escolhas.
E a gente cansa mesmo.
É.
A sensação que eu tenho, você falou isso. Nossa, eu chego e falo, oh, daqui a pouco vai começar tudo de novo.
É.
Vida.
É isso aí. Tem outra seguidora que mandou assim. Sobre a carreira, a minha cabeça ainda é uma incógnita. Porque eu não sou do tipo que sabe delegar funções. E isso me atrapalha todos os dias. Isso me atrapalha na hora de me imaginar saindo todos os dias para trabalhar. Como eu sou dubladora, levava meu filho mais velho comigo quando ele era pequeno. E agora levo minha filha mais nova. São trabalhos esporádicos, então por enquanto tá ok. Mais ou menos, né? Porque minha cabeça fica mil. O problema é que me sinto dividida. Eu quero muito trabalhar, eu nunca fui de ficar em casa. Eu tô sufocada. Mas ao mesmo tempo, me sinto muito responsável com relação à formação de índole, caráter, segurança emocional dos meus filhos. E eu não sei se daria conta disso à distância. Com o mais velho, eu já vejo isso fugir do meu controle por frequentar a escola. A mais nova, então, me ajuda.
Tá querendo dar conta de tudo.
Tá querendo abraçar o mundo. É mais uma pro nosso balaio aqui. Tá querendo dar conta de tudo. Não tem jeito.
Gente.
Não tem jeito. Eu tava conversando com ela, inclusive.
Eu tô pensando. Eu não sei como essa mãe, nossa amiga aí, vai conseguir. Mas ela seria bom se ela tivesse um espaço, hein? Pra falar com uma psicóloga.
É.
Pra entender, porque assim...
Pra conseguir delegar um pouquinho,
pra
né? De entender
escolher
que...
o que ela quer. É. Ela quer delegar? Ser capaz de delegar.
Porque me parece que ela quer delegar, mas não consegue. Porque tem aquela coisa da mãe, de tipo, só eu sei. Não, mas aquele choro ali, só eu sei o que é. Não, porque aquela... Só eu sei fazer a comidinha que eles gostam. Não, porque... Não, e na escola.
Gente, eu aprendi
Ninguém vai ser melhor que eu, a super-heroína,
olha,
mãe.
Eu aprendi até... Teve um tempo que eu falava assim, por exemplo, ligava do trabalho num plantão ou em alguma situação. Já escovaram o dente? Tomou não sei o quê? Fez isso? Ah, então tá. Ó... Agora, eu tenho um distanciamento que eu falo. Eu não posso ficar pensando nisso o tempo todo. Não posso dar conta do que tá fora de mim quando eu não tô no lugar.
Exatamente.
Então, às vezes eu cheguei de um plantão e falei, uai, você não escovou o dente hoje ainda?
Como assim, né?
3 da tarde, de manhã e na hora do almoço, a criança faz assim, ó. Porque às vezes o pai tá cuidando de outras coisas, porque é isso, né? Nós, a gente vive louca, mas a gente quer dar conta de tudo. Então, se você tá sozinho com os filhos, você vai botar pra escovar o dente, você vai botar a roupa, vai pentear o cabelo, vai não sei o quê, vai cuidar do café da manhã, vai pensar no almoço, vai...
O seu dia já acabou, só aí, já acabou.
Os caras, os homens, eles vão fazer o essencial. Então, eles vão cuidar de nutrir esta criança bem, de deixar essa criança em segurança emocional e ficar tudo bem, quando são bons pais, né? Mas eles não vão se preocupar se... A criança tirou a calça do pijama, se botou uma roupa combinando, se
Exatamente.
Escovou o dente na hora
Nossa,
que...
Nossa, o Maurício me dá uma lição todos os dias nisso. Porque toda vez que eu chego tarde do trabalho, ele coloca a Malu pra dormir. Eu já... Esses dias estava 34 graus aqui em São Paulo e ele colocou um pijama de inverno nela. Ela passou muito calor. Mas é porque pra ele, tipo, dane-se, sabe?
Gente,
tá tudo bem. E se ela acordar de madrugada com calor.
Se ela
acordar de madrugada com calor, a gente troca. Tá tudo bem, não existe essa neura. Eu falei isso com o Maurício no episódio sobre parentalidade e paternidade ativa. E é engraçado que isso ficou muito claro. Tipo, o pai, ele também tem que fazer escolhas. O Maurício não conseguiu tocar a vida acadêmica dele junto com a carreira na TV e junto com a paternidade. Ele parou de dar aula, ele ama dar aula. Mas ele fez essa escolha, ele saiu da academia por causa disso. Entendeu? Pra dar conta, pra conseguir me dar apoio e esse tipo de segurança. Então, assim, eu não tenho uma rede de apoio pra delegar, mas o pai, não, ele tem que ser responsável tanto quanto.
Mas ele vai
vou
fazer
delegar
as coisas
pra
do jeito
ele.
Dele.
Vai fazer do jeito dele, pronto, acabou. Vai viver a vida.
Enquanto a gente quiser fazer que eles façam, enquanto a gente quiser que eles façam do jeito que a gente acha que é o certo, do
não
jeito
vai
que
dar
a gente
certo.
Faria,
não vai dar
a
certo.
Gente só vai ficar mais louca.
Não vai dar certo. Cê e a Malu ser... tá viva, ela tá bem, entendeu?
Você fala, até você fala
passando
assim,
calor.
Meu Deus do céu. E depois você fala, como assim você botou esse pijama de inverno, esse calor de 34 graus, pelo amor de Deus, você até fala, mas você não vai ficar de longe achando que você tem que controlar aquilo que o pai, ou quem, a avó, quem quer que seja, que estiver cuidando, vai fazer do jeito que você gostaria. Então, delegar é sanidade.
É sanidade. Meu Deus do céu, como é bom delegar. Eu tô entregando a Malu pra qualquer um que quiser cuidar dela 5 minutinhos pra eu lavar o cabelo.
Aí você não olha tanto pros dentes, você não olha tanto pra bagunça, você não olha se comeu
e porque
Ana Maria,
essa
chifres,
formação,
biscoito,
exatamente.
Porcaria.
Eu converso muito tudo. Isso com ela, porque a gente tem essa noia com a alimentação, né, deles, das crianças. E ela vive falando que o mais velho dela, é sempre lanchinho saudável e tal, mas as crianças do lado levam danoninho, e não sei o que, não sei o que lá, e ela fala, não tenho como controlar isso. Aí esses dias
mas
eu falei,
eu
mas deixa
entendi.
Uma vez na semana.
E já ouvi psicólogas falando que o que tá fora, tipo, você não quer dar açúcar. Mas sua criança vai socializar, ela vai numa festa. E o brigadeiro é o doce mais popular do Brasil, uhum, em festa infantil. Você vai fazer o quê? Você tem que ser capaz de entender que você tá dando os princípios que você considera, né, importantes, mas que o seu filho faz parte de um meio.
Uhum.
Então você vai fazer o quê?
Olha, que tem coisa que não dá pra controlar, mesmo que a gente queira,
quando
não
eu
vai
vejo
dar.
Porcarias, por exemplo, que o pai oferece coisas que alegram nas crianças e que eu não ofereço, por exemplo. Eu vou dizer, será que você pode, né, não oferecer tanto isso? Será que você pode? Isso é muito importante pra mim.
Quando dá, a gente...
Se você quiser comprar, isso, que você não compre com muita frequência. Agora, fora de casa, você não tem como controlar. Tem como.
Não tem jeito. A gente vai ficar maluca pensando nisso.
Ainda mais se você quiser ter, ser uma mãe que trabalha fora.
É, exatamente.
E conseguir a carreira, não tem jeito.
Exatamente. Por isso que ela tá tão com essa história buzinando na cabeça dela, né? Porque é um período muito... E talvez tá tudo bem. É do tipo, não fica com a cabeça mil, então. Porque se isso é tão importante pra você, ficar nesses 7 anos, se a gente for pensar em construção de personalidade, de cabeça. A gente tá falando dos primeiros 7 anos de vida de uma criança. Se isso é tão importante pra você, descansa. Descansa o coração. E tá tudo bem, isso é muito importante pra você. Se já não é mais tanto, se tá fazendo mais sentido pra você ir trabalhar fora, você vai ter que descansar também do controle. Porque as duas coisas não vai dar.
Não tem jeito.
Não vai dar, vai ficar um parafuso eterno.
Eu só posso dizer da minha experiência. Pra eu conseguir, eu aprendi em análise que... Eu era daquelas que falava assim, eu tenho que dar jeito nesse xixi. Daí a minha psicanalista uma vez falou assim, mas você
como
vai
assim
cuidar do xixi? Tipo, o xixi que não é meu?
Como assim?
Aí eu falei, entendi. Então, quer dizer, você vai entendendo que tem coisas que você realmente não pode controlar.
Tá tudo bem,
você
que bom.
Você ajuda, você mostra. E eu acho que como mães, o que eu tenho feito muito com os meus filhos é falado, é feito com que eles, tentar fazer com que eles se apropriem dessa informação, uhum, desse conhecimento, desse autocuidado. Então, por exemplo, olha, a mamãe não vai estar com vocês o tempo todo. Mas isso não faz bem. Tem muito sal, esse daqui tem muito açúcar, isso não faz bem pra saúde.
Eles entendem,
né? Se você
entendem,
quer ter um corpo saudável, que te ajuda a correr, se você quer fazer bem o seu esporte, suas cambalhotas, você deve entender que você não pode comer isso o tempo todo. A mamãe não vai estar aqui o tempo todo. Então, você tem que saber.
Você vai ter que ser responsável, segurar as
pontas
aí.
Você vai dizer pro pai, você vai... Sim, mas é importante que a gente diga também pras crianças.
Pra
que
isso.
Eles aprendam.
É perfeito. Uhum.
Então, assim, tem horas que você vai chegar em casa, você vai falar, meu Deus, mas eu tinha falado. Mas é isso, é um trabalho que dá, né? Você tem que ir lá plantando todo dia, regando, fazendo.
E a gente acha que não vai fazer diferença, mas faz, né? Faz uma diferença danada. No final das contas, quando a gente enxerga o resultado...
Eu acho que quando a gente enxerga o resultado e quando a gente se convence de que a gente está fazendo o nosso
melhor. O melhor.
Você fala, eu estou fazendo o que me cabe, o que eu posso, o que eu sou capaz e o que eu considero que é o importante. Vai ter coisas que vai escapar, quantas... Né, mães que já têm filhos crescidos e que foram boas mães e que às vezes deu alguma coisa aí no caminho. O filho não vive, a gente não vive numa bolha. A gente é muito importante, é fundamental, sim, mas tem uma série de interações sociais que fazem, que criam significados na vida desses serzinhos que a gente está construindo e que às vezes eles vão fazer escolhas diferentes daquelas que a gente... gostaria.
Ai, como dói. Mas tá tudo
a
bem,
gente espera,
né?
Que não, né? A gente espera,
ai,
que
como dói.
Eles saibam escolher, mas...
Criar é a parte mais difícil, né? Escolher a roupinha bonitinha é ótimo. Ver o sorrisinho de manhã é maravilhoso. Criar é a parte mais desafiadora.
Pois
tá
é,
todo
né?
mundo no mesmo balaio. Ah, Pri, eu não queria terminar, não.
Ai,
tem
gente,
um monte de
ótimo.
Relato aqui. A gente tá papeando há 1 hora já, praticamente.
Nossa,
e a gente não conseguiu dar conta
aqui
de tudo. Com certeza. Chegaram porque o papo foi bom demais.
Ah.
Mas eu tô muito feliz. Eu quero que você volte pra gente continuar essa conversa aqui. Porque tem rendeu.
Ah,
tem muita coisa pra gente falar.
Que gosta de falar pouco, né?
Não é?
Gosta de falar pouco. Então pode me chamar que eu volto.
Coisa gente. Boa. Muito obrigada, viu?
Foi um
por
prazer,
ter aceitado
querida.
O convite. Tô terminando com muita dor no coração, porque queria ficar mais umas 2 horas aqui conversando.
Desejo muito sucesso para esse podcast, que tem um propósito tão bacana para, né, semear histórias que façam com que as pessoas pensem sobre as...
Exatamente.
A vida que elas estão levando.
Exatamente.
E como que pode ser mais leve, né?
Coisa boa.
Foi um prazer.
Volta, viu?
Beijo, gente!
Se você chegou até o final aqui, Pri, deixa o seu Instagram, seus contatos. Como que a gente acha?
Ah, gente, vocês me acham lá no Instagram. Eu tô pensando um dia se eu vou tirar o mãe dessa história, porque eu não sou só mãe, né?
Mas é mãe exatamente. Sem receita. Seu conteúdo mudou agora, né? Você tá falando de outras coisas, exatamente. Acho que
mãe sem receita no Instagram, que é um perfil, assim, que eu tento imprimir um pouco desse lado engraçado que eu descobri que eu tenho mesmo, mas que eu, durante muito tempo, falava, hã? Como assim? Será? E no blog do Estadão, que tem o mesmo nome, Mãe Sem Receita, eu falo, escrevo textos semanalmente, que falo sobre meio ambiente, sobre política, sobre criação de filhos, valores humanos, psicologia, da minha experiência, das descobertas, um pouco de tudo.
É bom demais, vocês têm que ler, é bom demais.
Ah. Bom demais da conta,
bom demais da conta, sou! O bom de ter uma mineira aqui, né, junto com a gente.
Ai, vamos comer esse, um pão de queijo.
Esse sotaque maravilhoso aqui, você já sabe onde me seguir. Eu tô lá toda segunda-feira no Mulheres da Pan, no blog também. E tô aqui no podcast, no meu Instagram, @seligamãe. Vocês podem me seguir, porque também tem papo muito bom pra gente conversar. Se você chegou até aqui, muito obrigada. E até o próximo episódio do Se Liga Mãe, aqui na Jovem Pan. Um beijo!